Ato Pop, seu podcast sobre cultura pop no teatro e em todas as artes.
Olá, meu nome é João Anush e hoje eu me proponho a conceituar e a refletir sobre o que são remakes, remasters e reboots. Quais suas importâncias e aproveitamentos em uma indústria cultural que lucra com nostalgia? Vamos também refletir sobre isso no campo das artes cênicas. A minha motivação para essa pesquisa foi primordialmente o fato que até agora eu não sabia diferenciar exatamente uma coisa da outra. Em conversas com amigos e colegas de trabalho, eu percebi que eles também não sabiam exatamente como fazer essa diferenciação. Então, vamos começar falando do remake. O remake é quando o produto artístico é feito do zero a partir de algo que já existe. A história é mantida, os personagens são mantidos, e se estivermos falando de um jogo de videogame, a mecânica também é mantida. No remake, o produto artístico é entregue com a qualidade superior no que diz respeito à tecnologia e recursos que não existiam quando a obra original foi criada. Muitas vezes, existem novos personagens, novas cenas e até mesmo novos elementos que podem mudar o curso da história original. Um exemplo de remake é o Psicose, do Gus Van Sant. Ele pegou a obra original do Alfred Hitchcock e refilmou cena a cena, sem mudar nada, apenas utilizando tecnologias e recursos superiores que não estavam disponíveis na época que o Hitchcock fez. Embora as críticas sejam muito controversas, esse remake serve como uma homenagem ao trabalho original. Muita gente não sabe que o filme Scarface, de 1983, é na verdade um remake do filme original de 1933. O remake do diretor Brian De Palma foi muito mais aclamado que o original por trazer uma visão mais profunda do personagem. Agora, trazendo para o mundo pop, o filme Nasce Uma Estrela, estrelado pela Lady Gaga, é na verdade um remake. Quer dizer, não é exatamente um remake. Ele é mais que isso, ele é um remake de um remake de um remake. Deixa eu explicar. O original foi estrelado pela Janet Gaynor em 1937. E aí, ele teve um remake em 1954, estrelado pela Judy Garland. E depois, em 1976, estrelado pela Barbra Streisand. Nos anos 2000, haviam rumores que o produtor Quincy Jones estava interessado em fazer uma versão com a Whitney Houston. E depois, que o Clint Eastwood poderia dirigir uma versão com a Beyoncé. Nenhum desses dois projetos foi pra frente, cabendo então ao Bradley Cooper, ator e diretor, fazer a sua versão com a Lady Gaga em 2018. Eu, como Little Monster, sou suspeito para falar, mas é a minha versão favorita. Embora todas as outras sejam muito boas também. No campo dos videogames, o Final Fantasy VII, que é um clássico do PlayStation 1, teve um remake agora em 2020 pro PlayStation 4, trazendo fãs nostálgicos e ansiosos de volta a esse clássico da era dos 32-bits. Muito bom de jogar também. Agora, já que estamos falando de games, eu aproveito para falar do remaster. O remaster é quando você aproveita um produto já existente e melhora sua qualidade técnica. Não faz outro do zero. No caso dos games, é muito comum fazer isso com um jogo de um console antigo para um mais novo, remasterizando o produto e entregando algo com maior qualidade visual. Então, por exemplo, se um jogo que era de um console de 32-bits foi para os 64-bits, eles fazem um remaster para a qualidade ficar melhor e você poder jogar o jogo, o mesmo jogo, numa plataforma mais nova. No caso dos filmes, durante o boom dos DVDs e depois com o surgimento dos Blu-rays, era muito comum ver nas capas de filmes o dizer edição remasterizada. Ou seja, o filme não foi refilmado, é o mesmo filme original, mas com uma qualidade técnica melhorada para a nova mídia na qual ele estava sendo lançado. Partindo agora para o reboot. O reboot é quando você vai contar uma história já existente do zero. São novos elementos, novas ideias, mas sempre fazendo alusão ao produto original. Um exemplo muito clássico de reboot são os filmes do Batman. Muitas vezes, quando um diretor assume o projeto, ele conta a saga toda, do início até o fim, na sua perspectiva. E depois, quando o outro diretor assume, ele também vai começar do zero, fazendo assim um reboot. O Batman do Tim Burton foi um. Anos depois, diretores depois, recebeu um reboot nas mãos do Christopher Nolan, fazendo a trilogia aclamadíssima pelas atuações do Christian Bale, do Heath Ledger e da Anne Hathaway. Já essa versão que vai ser estrelada pelo Robert Pattinson é um novo reboot. A mesma coisa aconteceu com Homem-Aranha. A saga estrelada pelo Tobey Maguire foi uma, no começo dos anos 2000, que recebeu um reboot estrelado pelo Andrew Garfield por volta de 2010, que teve agora um novo reboot estrelado pelo Tom Holland. que é o que está no MCU com os outros Vingadores. Muitas vezes, os reboots acontecem porque o protagonista já não tem mais idade para o papel, ou porque existe alguma burocracia de direitos autorais ou muitas outras coisas. O fato é, reboots são lucrativos, porque eles exploram um universo já familiar para o espectador. É a boa e velha indústria da nostalgia. Ó, por exemplo, o seriado dos anos 70, As Panteras, teve um reboot nos anos 2000, com a Drew Barrymore, a Cameron Diaz e a Lucy Liu. E aí, em 2019, teve um outro reboot dirigido pela Elizabeth Banks, mas esse já não foi tão bem de bilheteria. Muitas vezes, o reboot tem como objetivo trazer uma história que fez sucesso no passado a uma nova geração, se utilizando de elementos estéticos e históricos que gerem conexões com quem assiste. No caso dessa nova onda de live actions da Disney, estamos falando de remakes. Mulan, Aladdin, Rei Leão, A Pequena Sereia, são todas histórias que foram originalmente contadas através de animações. E agora estão sendo refeitas com atores, utilizando recursos e fazendo pequenos ajustes nos personagens e nas histórias. Muita gente questiona o porquê desses remakes, pra que mexer no que já era bom, dizem os fãs. Os caçadores de dinheiro, dizem outros. Não, gente, o fato é que a indústria hollywoodiana é movida a dinheiro. Então, por mais que seja muito legal assistir as live actions dos nossos desenhos favoritos, eles são sim uma máquina de fazer dinheiro, não só pelos nostálgicos, mas também pelas novas gerações interessadas no que a Disney faz. Muito bem, agora que conceituamos tudo isso, eu vou entrar num campo onde não pretendo conceituar nada, mas sim pensar junto com você, caro ouvinte. E nas artes cênicas, hein? O que vocês acham? Quantas montagens de Romeu e Julieta já assistimos? Ou de Nelson Rodrigues, Dias Gomes? Seriam todas elas remakes de uma montagem original? Não se diz, eu vou assistir um remake de Romeu e Julieta. Mas sim, eu vou assistir uma montagem estrelada por fulano, ou uma montagem do grupo tal. Cada grupo tem a sua leitura ou releitura de uma obra original, trazendo elementos de suas pesquisas, linguagens e trajetórias, sendo esses os elementos que levam o público a querer assistir um trabalho com essa característica. Não que exista uma necessidade de aplicar esses termos ao fazer teatral, mas eu acho interessante aplicar essa lógica e pensar no que fazemos ali. Agora, deixa eu trazer aqui um outro conceito que pode ser aplicado também na lógica das artes cênicas. Fica aqui comigo. Quando a gente fala de spin-off, por exemplo, é um termo que pode ser encontrado no mercado financeiro, mas não é nisso que a gente vai focar, a gente está focando no meio artístico que nos interessa. De acordo com a Wikipedia, nos meios de comunicação, obra derivada, história derivada ou derivagem. É um programa de rádio, TV, videogame, grupo musical ou qualquer obra narrativa criada por derivação, isso é, derivada de uma ou mais obras já existentes. Sua diferença com uma obra original é que a primeira se concentra em particular, mais detalhadamente, em apenas um aspecto. Por exemplo, um tema específico, personagem ou evento, ou modificando um pouco a história e seus aspectos originais. Então, o spin-off, gente, ele também pode ser uma sequência do filme, da história, da peça, mas não necessariamente. Ela pode acontecer ao mesmo tempo que a história original. Aí alguns exemplos de spin-offs famosos, né, para ilustrar o que a gente está conversando aqui. Tem o The Originals, que veio da série Vampire Diaries, tem o Angel, que é um spin-off da Buffy a Caça a Vampiros, e aí no teatro, a gente tem o Rosencrantz e Guildenstern Estão Mortos, que é um texto do Tom Stoppard. Ele não seria um spin-off de Hamlet? Porque tá pegando esses personagens e focando em outros aspectos, criando uma nova história? É a definição de spin-off, não é mesmo? Aliás, o Hamlet, ele gerou vários spin-offs. Tem um texto chamado Ofélia, do Semichelas, que conta a história do ponto de vista da Ofélia. Tem o Zomblet, do Dan Bray, que é um spin-off zumbi do Hamlet. E tem até um musical, esse já não é Hamlet, é Romeu e Julieta. É um musical que tá fazendo muito sucesso na West End Londrina, que chama Anne Juliet, que conta o que teria acontecido com a Julieta se ao invés de se matar, ela tivesse partido em uma viagem de autoconhecimento. O texto é do David West Reed e as músicas são hits do produtor sueco Max Martin, que é um grande mestre da música pop. Ok, agora que a gente sabe o que é spin-off, continuando o raciocínio aqui sobre os grupos de teatro, que muitos deles têm várias peças em repertório, e algumas dessas peças têm intervalos de tempo bastante longos entre apresentações, às vezes até de anos. Então vale pensar, se é o mesmo grupo, mesmo diretor, mesmo figurino, mesmo cenário, é um remake, certo? Então, seria a remontagem o remake do teatro? E seria a releitura o spin-off do teatro? Como eu disse, não pretendo conceituar, pretendo só conversar. Bom, fala-se muito também em abertura de processo, né? Quando a gente mostra cenas de um trabalho, uma versão ainda não finalizada, para um grupo de pessoas, para que a partir dessa interação possamos seguir com os ensaios. Então, seria a abertura de processo no teatro o making-off do cinema? É engraçado, porque tem uma tendência acontecendo agora, e assim, estou só mencionando, porque eu não sei nem conceituar, que tem grupos fazendo, tem a abertura de processo, e aí eles fazem depois da apresentação do espetáculo a desmontagem. Então, é, sei lá, é um papo com o elenco, com a direção, com a equipe, né? É, falando sobre o que foi aquele processo e desmontando, de certa forma. Isso é um pouco novo, mas é algo que eu pretendo saber mais do que se trata. Bom, sabe que refletindo aqui, eu pensei também bastante em musicais da Broadway. Porque eles são, por definição, uma experiência com controle de qualidade bem alto. Onde o elenco, a equipe técnica, tem que seguir o mesmo padrão de qualidade. Então, a história, a música, os figurinos, o cenário são sempre os mesmos. Às vezes, os atores se alternam, mas tem que seguir as marcações originais. Claro, podem dar espaço para interpretações únicas, mas o produto em si é mais enlatado, dando menos liberdade para propor mudanças. Então isso as torna o quê? São remasters de si mesmas, buscando melhor apenas quando existem novos recursos para isso? Não me entendam mal, eu acho que todos os envolvidos em teatro musical são extremamente talentosos e trazem uma visão única para aquilo que eles estão interpretando. Mas ao mesmo tempo eles têm menos liberdade do que em outros tipos de teatro para propor algo original. Faz sentido? Alguns grupos trabalham com releituras a partir de uma obra, né? Voltando aqui para as releituras, trazendo novas discussões à tona que não existiam na época que o texto foi escrito. Então a gente está falando de por que fazer uma releitura hoje, ou na época que ela foi feita. Por que que a gente se aproveita da obra original para discutir alguma coisa? Ou a releitura ela é uma categoria à parte, que não se encaixa em nenhuma dessas que eu estava falando até agora. Fazer Romeu e Julieta hoje em dia, por quê? Qual é a relevância? Isso a gente pode perguntar para qualquer texto de teatro. Bom, eu acredito que o teatro, devido à sua característica efêmera de presença, de encontro, tem mais urgência de falar sobre determinados assuntos, antes que eles deixem de ter a relevância que tem em determinado momento da história. Então, falar sobre a pandemia e a política do Brasil de 2020 é certamente falar de um momento histórico. E a produção artística desse momento vai dizer muito para gerações futuras. Agora, enquanto público, viver uma experiência teatral que fala do presente é muito potente. Para o ator, talvez ainda mais. Essa diferença talvez torne todas essas comparações que eu propus irrelevantes. Mesmo assim, elas podem ajudar a entender e diferenciar o que está sendo consumido. Mas e você, hein? O que você acha de todas essas possibilidades? Adoraria ouvir. Me fala. Entre em contato comigo através do Instagram, @atopopcast, manda uma DM, deixa um comentário e, claro, me segue. Eu deixo aqui meu abraço e até a próxima.
Ato Pop, seu podcast sobre cultura pop no teatro e em todas as artes.